Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece no mundo e pelo esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Muito boa tarde para você, agora 13 horas, 4 minutos. Terça-feira, 25 de julho de 2017. E agora até as 14 horas aqui nas ondas da Super Rádio União, você fica por dentro do que é destaque do mundo dos esportes. Comigo, Ricardo Silveira, Dudu Guerreiro e Beto Riolon.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Daqui a pouquinho, entrevista ao vivo aqui no Giro com o atleta de Unana Vitória, convocado para a Seleção Brasileira de Futsal Clássico. Também destaque para o torneio de pesca, que será realizado em agosto em União da Vitória. Tem expectativa para a decisão do campeonato do Centenário de Porto União. Amanhã, jogo importante do Campeonato Varziano, categoria Master. Também informações do Campeonato Brasileiro, Série A. E Série B também, né? O Inter apresentou 2 reforços, será que agora vai? Beto Riolon, boa tarde e o seu destaque para o Giro do Esporte dessa terça-feira, o tempo bem agradável, né, Beto? Boa tarde para você.
Ensolarado, né?
Ensolarado.
Boa tarde. Subiu para 8? A temperatura?
Temperatura.
Subiu para 8. Isso. Ah, boa tarde você, Ricardo, boa tarde Dudu, boa tarde o Fernando aqui, que daqui a pouco a gente vai conversar e falar realmente como o esporte, tudo é possível onde se tem um pouco de vontade. Nós vamos conversar sobre isso com o Fernando. Boa tarde, Tadinho Guerreiro, tenho certeza que está nos acompanhando. Dr. Valdir Gelli, Celso Lazzarini, viajando como sempre. Né, a dona de casa e a empregada doméstica que sempre acompanha a nossa programação e o amigo onde estiver. Ricardo, eu vejo o futebol brasileiro hoje, principalmente da partida de ontem. Vamos falar especificamente ontem de Grêmio e São Paulo. Tem jogador que tá, parece pai de santo na terça-feira. Não acerta um passe, sabe? E eu não sei se isso aí é fundamento, o que realmente é dentro do futebol. Eu vejo que é fundamento, pelo que o pouco que eu conheço. Então, esses fundamentos, às vezes, não é aplicado pelos técnicos para que essa jogada realmente se concretize melhor. E chega num ponto que começa a irritar todo mundo. Então, eu vejo que o jogador hoje, a preparação, principalmente jogador de base, nós temos que ver principalmente fundamentos. Fundamento do passe, fundamento de posicionamento, fundamento de leitura da jogada, que é muito importante. Eu vejo mais ou menos essa situação e daqui a pouco vamos falar mais a respeito disso, juntamente com o Fernando.
Dudu Guerreiro, seu destaque para o Giro do Esporte dessa terça-feira. Tudo bem, Dudu? Boa tarde para você.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Beto. Uma boa tarde aqui ao nosso convidado, Fernando. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Mas é, Ricardo, meu destaque vai ficar por parte desses jogos no meio de semana, né? A gente tem a Copa Sul-Americana com um jogo hoje já da Chapecoense. Temos também a Copa do Brasil, que tem prosseguimento amanhã com as quartas de final, as definições, né? Grande jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Temos aí também o confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro, Grêmio e Atlético Paranaense, Flamengo e Santos. Enfim, esses são os jogos aí da Copa do Brasil desse meio de semana. E a gente já vai estar falando a partir de hoje, falando um pouco sobre esses bons confrontos que teremos a partir de amanhã na Copa do Brasil.
Essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, que traz os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone para você participar conosco aqui do Giro do Esporte, mandar aquele abraço, confirmar a sua audiência e é o espaço, claro, para a divulgação de sua competição ou sua ação esportiva. 3521-2070.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
13:10, começar o Giro do Esporte dessa terça-feira, sendo ao vivo com o nosso convidado, o Fernando, não é? O Fernando Hemann, não é? Atleta aqui de Nova Vitória, que teve uma notícia muito bacana no início da semana passada, convocação para a Seleção Brasileira de Futsal Clássico. Fernando, acredito que para você, realização de um grande sonho, não é? Boa tarde, obrigado por participar aqui do Giro.
Boa tarde, Ricardo, Beto, Dudu, a todos os ouvintes. Ah, fiquei muito feliz, né? A gente sempre espera isso, né? Eu que venho trabalhando já há algum tempo já no esporte, no futsal. Quando vem uma notícia boa assim, a gente fica muito feliz. Acho que é o reflexo do trabalho, né, da gente. E espero dar continuidade, né? Me apresento dia 31, domingo, até o dia 4, né? Uma semana de treino. Acho que vai ter dois jogos treinos lá, mas estou muito feliz, eu espero corresponder à altura, à oportunidade, né, e mais pra frente vai ter alguns amistosos, espero estar presente de novo.
Fernando, até quando a gente divulgou a matéria no portal Vevag, no Jornal Comércio, o pessoal perguntando por que a nomenclatura Futsal Clássico, qual que é a diferença pro futsal que o pessoal conhece aí de Liga Nacional e também que o Falcão pratica, o que você pode especificar pra gente?
Então, na verdade os dois futsal, né, são o mesmo, quase mesmo a prática dos dois, né, algumas regras diferentes, mais específicas, tipo, hoje o goleiro, ele... No goleiro linha ele tem que passar do meio e a bola não pode ser mais devolvida para ele no nosso futsal atual, né? Uhum. No futsal clássico pode voltar quantas vezes quiser. Substituições também. Lá o lateral com a mão, né? Que é muito forte fora do país, esse em São Paulo também. E o resto das regras é basicamente a mesma, entende? Tem mundial, tem sul-americano, tem igual a outra no caso, né?
Até a questão da dimensão da quadra também é a mesma coisa.
Isso, correto. Tudo a mesma coisa. É algumas regras específicas que o futsal ao longo do tempo foi evoluindo, né? Assim, colocando outras regras. E o futsal clássico ficou com as delas, né, mesmo?
Uhum. Mas é bacana, né, Beto? Ter um atleta de Nova Vitória tendo essa grande oportunidade de representar o Brasil, né?
Nós ficamos contentes, Ricardo, né? Que nós vemos que às vezes não é valorizado os atletas aqui da região, ou dentro da nossa região, e nós vemos que quando saem para fora, nós temos caso aí também no ciclismo, né? Não teve aquela valorização de visação aqui dentro, sai para fora e você tem a valorização. Mas, Fernando, você falou essa situação do futebol de salão clássico. Vocês ali, Irati, na Cifusa, vocês jogam futebol normal, né? O futebol de salão, né?
Isso, correto. Jogo a Série Prata lá, né?
Exato.
Jogo a Série Prata, a gente está em sexto colocado, mas é o futsal normal, né?
Isso não leva um pouco, não atrapalha um pouco, no caso, o jogador, na hora que está ali, naquela ânsia de, às vezes, leva um gol, tem que fazer rápido, a jogada rápida, não confunde um pouquinho o jogador?
Confunde, mas depois que você, por isso que tem um tempo de adaptação, né, por isso essas convocações para você pegar, né, um pouco mais as regras, mas... São situações diferentes, né? Quando você está lá, você está focado lá na seleção. Quando você está aqui, você está focado no time. Mas, enfim, o futsal em si é a mesma coisa. É uma regra ou outra, entende? Então, ali no calor do jogo ali, você... Claro que tem que ter, né, a inteligência para diferenciar. Mas, em comum, os dois são muito parecidos, né?
É algo até similar com o futebol suíço, futebol 7 agora, na questão de society, né? Uma regra ou outra que diferencia, né?
Isso, correto.
Até para o ouvinte ter mais ou menos uma ideia, né, de o que diferencia ali, são alguns detalhes, né, que diferenciam um esporte do outro, né, Beto?
Ô Fernando, a questão, vamos falar um pouquinho do futebol de salão hoje, praticado lá em Irati, na chave bronze, né, que vocês...
Prata.
A prata, desculpa, prata. Apoio torcedor, apoio... Como é que funciona esse futebol... de salão lá em Irati, porque nós aqui, Ricardo, todo mundo sabe, né? Nós já tivemos aí, você também sabe disso, Fernando, tivemos grandes jogos, chave ouro, né? Chave prata, etc. E infelizmente, aqui terminou devido a não ter locais para disputa e também não ter um pouco de motivação. Como é que foi a situação de vocês lá em Irati?
Então, a gente até estava frisando, né, algumas situações que algumas cidades vizinhas aí, né, tem... O próprio Bituruna tem time na Série Bronze, o Irati na Série Prata, o próprio Rebouças já teve time. E aqui, sempre quando eu vou jogar nas cidades aí, quando estou no Paraná principalmente, sempre comento, né, por que, que acabou em União, por que isso, por que aquilo, porque aqui sempre foi muito forte, né, tanto no futsal quanto no campo, né, e a gente sempre fica triste, né, de ter acabado, porque sempre teve bons jogadores. Eu fui de uma época que me espelhei muito no Kiko, no Chaco, né? Os mais velhos, Luizinho Cruz, Dongo, Nequinho, que aquela época que teve na Série Ouro, Série Prata, que foi onde eu iniciei, né? Aí eles e o Jair saímos. E a gente fica triste de não ter, porque se não tem apoio, fica difícil a renovação, né? Ela para e eu acho que quando... Para, é difícil voltar, né? Você hoje tem aqui, se você pegar hoje na cidade aí, eu acompanho de longe, né? Mas sempre quando dá, eu tô aí. Eu acho que tem o quê? Duas escolinhas de futsal, uma que é a Esfinge, que eu sei que faz um trabalho legal, né? Com as dificuldades, mas faz um trabalho bacana que precisa ser feito, né? Mas lá em Irati, comentando, tem escolinhas de base também, né? Tem... apoio, porque sem apoio o esporte de rendimento não consegue lugar nenhum, né? Precisa trazer jogadores de fora, só da casa não dá, porque o Paraná, tanto a Série Prata quanto a Série Ouro, é uma vitrine, então todos ali, Santa Catarina, São Paulo, todos os atletas almejam jogar no Paraná, entende? Porque a vitrine é grande, é bem valorizado, assim. Então, o Irati já tem 10 anos de escolinha, acho que é o quarto, quinto anos, que tá com o time adulto, né? Eu tô lá no segundo ano agora. Mas sem o apoio tanto de prefeitura como de privado, fica difícil, né? Porque tem os gastos, né? Normal, né? Tanto com atleta quanto com viagens e arbitragem, que se torna normal, né? Mas o apoio lá é bom, a gente não tem nada que reclamar. Graças a Deus tem uma estrutura boa, entende? E vamos classificar agora, né? Lá estamos em sexto, classifica 8, jogamos 2 em casa agora na sequência. E tem tudo para dar uma sequência boa, eu acho que não só lá, aqui fiquei feliz de ter os jogos, né? Jogos abertos, a fase final. Eu acho que já é alguma coisa, porque fazia muito tempo que aqui não tinha nada, né? Assim, nível de rendimento que a gente fala, né? Vai ter bastante atleta, não só futsal, vôlei, outras modalidades. É bom para a cidade, que para o comércio, porque as pessoas vêm e gastam também. Eu espero que dê uma alavancada, né? Que logo as coisas melhorem para o esporte, porque não só em questão de rendimento no social, né? Porque a gente sabe que faz muito cidadão também, então que melhore as coisas.
Falando na tua trajetória, Fernando, como é que surgiu a possibilidade de praticar o futsal e quando você teve a primeira oportunidade de jogar fora aqui de Urânia da Vitória? Como é que foi essa sensação? Conta um pouquinho pra gente.
Então, eu iniciei aqui com 16 anos, né? Pegamos uma fase boa ainda, que eu falo de Urânia da Vitória, né? Que tinha um investimento legal. Joguei 2 anos, fiz um bom campeonato, né? Aí saí daqui para ir pra Matelândia. Eu e o Jaisson, que hoje joga no Matelândia também, a gente joga contra ele, jogamos 2 vezes esse ano. E daí foi para vários times, né? Mas saí daqui acho que com 17, 18 por aí. Aí já fui para. Passei por vários times, fui campeão paranaense 2 vezes. Passei por Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, né? Tem um pouquinho já de bagagem, né? E a gente vai, com o tempo, pegando um pouco mais experiência e fico feliz também, né, das coisas darem certo. E quando aparecem essas, no caso, uma convocação, a gente fica feliz porque é do trabalho, né, do fruto do que a gente colhe, né.
Beto?
Olha, bom, o Fernando é interessante porque ele realmente coloca as palavras, realmente, o amigo que está nos acompanhando sabe, naquilo que pode ser feito ainda, né, Fernando? Aquilo que pode ser feito vai ser muito importante para o futuro do esporte, principalmente do salão. Agora, só para questão de curiosidade, Fernando, quadras oficiais, Irati, tudo isso tem lá?
Tem. Hoje, se você for jogar a Série Ouro, por exemplo, você não joga numa quadra mais com dimensão como a do Pastuche, né? Certo. Que é uma dimensão pequena, né? Não é mais deixado jogar. Então, tem sim quadras, tem, como eu falei para você, uma estrutura boa, né? Já teve jogos abertos lá também, então tem uma condição legal. Aqui tem quadras, mas eu acho assim que nem fizeram após, né, João Paulo, São Cristóvão, mais alguns, né, quadras grandes, mas com dimensão de 20 por 40, mas com pouco arquibancada, né, entende, assim, mas numa quadra do João Paulo poderia jogar, por exemplo, mas teria que ter placar eletrônico, né, vestiário em condições, essas coisas aí, não que não tenha, né, mas tô falando aí já teria que ser aprovado, né, tem umas regras, né, mais específicas.
Fernando, essa é a tua convocação agora para a seleção brasileira, né? Vai participar em duas etapas, né, de treinamentos. Ela é visando qual competição? Tem já mais ou menos uma ideia?
Então, na verdade, em janeiro, né, a gente vai fazer essa adaptação em Aparecida do Norte, com o Celso Marques, treinador, né, que estava na China e é do Ceará, mas estava na China. E visando alguns amistosos mais para frente, né? Vai ter. Não tenho ainda a certeza, mas foi o que me passaram contra a Argentina e Paraguai, né? Mais pra frente. E em janeiro começa Sul-Americano. Pra 2019 tem um Mundial, né? Então é uma oportunidade, eu acho que espero abraçar ela, né? Da melhor maneira possível. Mas fiquei muito feliz, sabe? Pela oportunidade, pela convocação. Eu acho que é uma coisa a mais na minha vida, né? Umas portas que abrem diferente e que muita gente queria estar lá porque tenho bastante amizade, graças a Deus, que fiz no esporte, então me mandaram parabéns e algumas cidades também que eu passei, né, também me ligaram para fazer uma matéria, alguma coisa, então a gente fica feliz. Agora eu tenho um jogo sábado em casa antes, né, pelo Paranaense Chave Prata, aí no domingo eu viajo. Aí já é pensando lá, fazer o melhor para, se for possível, ser chamado de novo, né? Porque também já está recente, eu acho que é só mais módulo, que é o primeiro e segundo módulo, ou terceiro, e talvez três convocações, para daí já começar em janeiro, né? Que é o Sul-Americano, não sei que país que vai ser, para te falar a verdade, ainda, mas não vai ser no Brasil, né? Aí espero estar junto, né? Já de estar entre os 16 ali, já fico muito feliz. E como te falei, é uma experiência diferente na minha vida e quero aproveitar no máximo.
E até buscando informações da tua trajetória, né, Fernando? Em boa parte das equipes você tem a oportunidade de ser o capitão, né? Então já tem uma figura de liderança. E agora com essa convocação, naturalmente, que é uma referência para a tua equipe lá, Irati, e para o pessoal que te conhece também, né?
É, com certeza. Eu acho que bastante lugares que eu passei, eu fui, né, eu fui capitão, mas isso é uma coisa que a gente deixa muito pro treinador, pra, né, pra quem decide. Hoje em Irati eu sou capitão da equipe. Fico feliz porque é uma responsabilidade a mais, mas se me passar é porque eu tenho condição, né, de exercer ela. Então, procuro sempre fazer o meu melhor, acho que se você tá numa equipe ou no teu trabalho, qualquer que seja, você tem que dar sempre o teu melhor. Sempre quis fazer o que eu gosto, que era jogar bola, graças a Deus faz uns 12, 13 anos que eu jogo aí. Então tô muito feliz e espero isso corresponder à altura aí.
Nunca gostou do futebol de campo?
Então, eu até cheguei a jogar, mas joguei pouco, né? Conheci o futsal, daí é o que eu falo sempre, que quem conhece futsal dificilmente vai jogar campo, né? A gente sabe que o campo é muito além do futsal, não só em questão financeira, mas em mídia, essas coisas aí, né? Mas não tô arrependido, não, gosto muito de futsal, me trouxe muitas coisas boas, não posso reclamar de nada, que até hoje é o que que me sustenta, que sustenta a minha família, né? Então, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu tô muito feliz.
Só você faz bem feito o que você gosta de fazer.
Ah, não, né, tenha dúvida. Sem contar, não é, Fernando, que o futsal paranaense é uma das referências no Brasil, né? São Paulo é uma outra realidade, né, em todos os aspectos, mas na questão do futsal, a gente pode destacar que o Paraná é entre uma das principais potências do país, né, que favorece também o desenvolvimento de vocês atletas, né?
Ah, com certeza. Se você for pegar aí hoje, tem o Paraná é o estado que mais tem time na Liga, né? Na Liga Nacional. 4, 5 equipes, sempre tem. E 4, 5 equipes com potencial, com, por exemplo, o Foz aí tá em terceiro e quarto na liga, né? O Guarapuava, que não tá bem esse ano, mas ano passado estava muito bem, entende? Então, é uma potência, é um celeiro de muitos jogadores, né? Jogadores bons. E é vitrine, como eu te falei, todo mundo tenta vir jogar pra cá. Só que tem muitos jogadores, né? Então, geralmente, dá uma... O leque, né, dá uma aberta, mas em São Paulo também é muito forte, né? Deu uma melhorada agora, com o passar do tempo tinha caído um pouco. Mas o Paraná, com certeza, é disparado aí a vitrine para quem quer jogar o futebol de salão, né?
É, e o bacana é que o Paraná, né, superou estados ali, como o Rio Grande do Sul, que tinha o Carlos Barbosa, que frequentemente era campeão, né, da Liga Nacional. Jaraguá, naquele tempo, os áureos, né, do Falcão, ali também garantindo o título. O Paraná conseguiu se equiparar a essas potências do cenário nacional.
É que um pouco também é o lado financeiro, né, Fernando? Fernando, qual a posição ali? Tu ala? Qual é a tua?
É, eu jogo de fixo e ala, né, ala esquerdo. Mas atualmente estou fazendo mais fixo.
Fixo.
É, no caso... Beck, pra quem entende mais, né, zagueiro, essas coisas assim, né. Mas no futsal se chama back fixo, né.
É, porque gira muito dentro do futsal, né.
Isso.
Gira muito, né.
E arma o jogo também um pouco, né. Não só... Hoje o futsal mudou bastante, né. Não é mais aquele futsal de antigamente, que o back ficava só lá atrás, só lá, entendeu. Hoje tem bastante parte tática, técnica, né. Então, fica bastante corrido, tem bastante movimentação, né. Bastante jogadas e tal, então... Você tem que fazer um pouco de back, um pouco de ala, mas a minha característica melhor é fixo mesmo, é mais marcação, tentar não deixar os caras fazer os gols, né?
E naturalmente o condicionamento físico é fundamental, né, Fernando, pela questão de mobilidade que o atleta tem que ter na quadra, né?
Ah, com certeza. A parte física é primordial, né? Porque senão um atleta de rendimento não consegue jogar, né? Então a gente... Tenta sempre manter uma parte física boa para conseguir fazer um bom papel, né?
E a família nessa hora, Fernando? Como é que tá? Tá muito, o pessoal naturalmente muito feliz, né? Sua esposa, enfim, seu filho, seus familiares, né?
Ah, muito feliz. A minha esposa, a Paula, né? Já estamos há mais de 10 anos juntos. Meu filho tem 5 anos, agora tá vindo a minha filha Lorena. E ela que me acompanha nessa caminhada e já faz mais de 10 anos, conheceu eu aqui jogando também, né? Quando veio pra cá fazer faculdade. Tá muito feliz, ela sabe da batalha que é, porque não é fácil, né? O mundo da bola, muita gente boa fica pelo caminho, a gente sabe disso. Mas graças a Deus, apareceu mais uma coisa boa na minha vida e com certeza ela tá do meu lado, né? Sempre teve, não é diferente agora. Mas a gente tá muito feliz assim, muito feliz sim. Minha filha tá pra nascer, talvez eu nem esteja, porque esteja viajando, né? Uhum. Tá pra nascer pelo dia 31, dia 4, ali que é onde o médico programou. Mas estamos muito felizes, eu acho que é da oportunidade, né? Com os pés no chão, é claro. Mas fazer o melhor, porque não adianta ter a oportunidade e não saber aproveitar também, né?
E naturalmente, né, Beto, quando ela ficar... É, maiorzinha, ela vai saber o porquê que o papai dela não esteve junto aí quando ela nasceu, né? Porque era um bom motivo estar representando a seleção brasileira, né?
Exatamente, um bom motivo para a seleção brasileira representando o Paraná e todas as cidades. Fernando, aquele menino que quer mesmo se dedicar ao esporte tem que largar uma série de coisas, né? Tem que abandonar tudo, se dedicar realmente ao esporte, no futebol de salão, principalmente como você fez, né?
É, com certeza. Eu deixei de bastante coisa, eu acho que você... Quando foca alguma coisa tem que ser, né, tem que se dedicar naquilo, dar o melhor naquilo. E a gente nem sabe ainda se vai dar certo, mas tem que acreditar, né? É como eu falei, aqui em União da Vitória tem muitos jogadores bons, né? Teve muitos jogadores bons que não conseguiram dar um calavão. Hoje, se você pegar aqui, eu acho que é 3, 4 que joga futsal que, de União, né? Que é uma pena, que poderia ter muito mais, que daí a gente já entra no caso que... Se o esporte tá ruim, é difícil sair novas, né? Novos craques, novos jogadores bons.
Vai ter que ter estrutura também, né, Fernando?
Com certeza.
Para que isso desenvolva, né?
É, a estrutura é o principal de tudo, né? Organização e estrutura é essencial, senão não adianta. Mas a dedicação tem que ser grande, né? Porque, é como eu falo, de menino de 10, 7 quer ser jogador, né? Então, não só o querer vai levar, né? Mas já é uma grande coisa, né? Já é um passo. Então, que tem que ter bastante dedicação. Eu deixei de algumas coisas, mas não me arrependo, sabe? Eu acho que pra você conquistar algumas coisas, tem que deixar de algumas coisas, não adianta, né? Seguir um caminho, não tem como. Então, não me arrependo. Hoje estou fazendo a faculdade também, né? Educação física, porque a gente sabe que logo, né? Tudo tem seu tempo, né? Então, estou aproveitando no máximo esse tempo aí, porque passa rápido, né? E o máximo de coisas que eu consegui, com certeza, como você mesmo falou, lá na frente, a hora que eu ficar mais velho lá, meus filhos vão pelo menos ver lá, né? Não sei se vão jogar também, mas algum esporte deve praticar, porque, né, a gente, a Paula também joga, eu também jogo, então...
Tá no sangue.
É, tá meio que no sangue, né? A gente vai apoiar no que for, mas se gostar de esporte já é uma coisa boa, porque não só, né, pra saúde, mas com certeza pra ser uma pessoa melhor, alguma coisa aí já vai ter, já vai ficar muito bom.
Meio-dia, aliás, 13 horas, 31 minutos. Fernando, obrigado por participar aqui da nossa programação do Giro do Esporte. Sucesso, seja a primeira de muitas convocações. E vamos mantendo contato. Qualquer novidade, vai ser um prazer muito grande estar divulgando aqui na Rádio União, também no portal Vevaga, no Jornal Comércio. Atleta aqui de Nanda Vitória, se destacando o mundo afora. Isso é muito bacana, um grande orgulho para todos nós. Obrigado por participar aqui do Giro.
Obrigado a vocês, né, pelo espaço. É, a gente fica feliz, né, também pelo reconhecimento. É, espero mais vezes voltar aqui, sim, para dar notícias boas, mas como eu mesmo disse, espero que União aí no esporte dê uma alavancada, porque a gente sempre fica sempre na torcida, né, pro melhor, né, e se o esporte melhorar, com certeza as coisas melhoram também. Então, muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde a todos e ótima semana.
13 horas 32 minutos, uma rápida pausa aqui no Giro, na sequência, muito mais informação para você, voltamos já.
Giro do Esporte, volta já!
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio Difusora União Limitada, União da Vitória, Paraná.
Difusora União, a pioneira do Vale.
Super Rádio União.
1:32.
Curta esse inverno com a pura energia da Copel. Nesta época do ano, fique atento à potência e à regulagem do chuveiro. Evite desperdiçar água e energia. Fique ligado nessa dica da Copel. Evite o exagero. Banho quentinho não precisa ser demorado. Combine conforto com sustentabilidade. Assim, você aquece o seu inverno sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia.
Claro, a base nacional curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte, você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, veja. deixa a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias pra você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Me liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança pra minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas mais 35 minutos. Estamos aí com o Giro do Esporte. Muito boa tarde, você onde estiver, acompanhando o melhor da programação esportiva. Taça Regional Cabo Costa. Nós teremos a próxima rodada, a décima rodada, sexta-feira, dia 28. Atenção vocês aí que participam da Regional Taça Cabo Costa. Pela chave B, às 20 horas e 30 minutos, Moleques da Vila enfrenta X Contábil, Fernando Barulho, Clube do Mala. E às 21h30, pela chave A, Nacional Futebol Clube enfrenta Engie Alves, Lagoa Dourada. Portanto, é a rodada aí que nós teremos na próxima sexta-feira. Campeonato de Futebol 7 Livre do Centenário de Porto União. Estamos aí com a rodada. Tivemos a última rodada, né, agora no último final de semana. E prossegue, portanto, a rodada atrasada. Nós tivemos, então, lá no Rio Bonito, mando do Rio Bonito, né, pelo Campeonato de Futebol 7 do interior, o Santa Cruz venceu o Maratá por 12 a 1. Maratá B, 1, Lança A, 2. Cachoeirinha, 7. Maratá, Bom Princípio, 0. Rio Bonito, 1. Miguel B, também 1. E lembrando que as finais, no Campo do Escurinho, nós teremos então dia 29. Portanto, agora, Engie Alves enfrentando a Associação de Moradores do Visking e Oficina Fênix Santa Rosa enfrentando Distribuidora Zanata. Esse, portanto, é o campeonato que nós temos do Futebol 7 Livre do Centenário de Porto União. A comissão organizadora do Campeonato Varziano de São Cristóvão, de futebol de campo, evidentemente, nós temos aqui a tabela, portanto, da categoria Master. Só para repassar para os amigos, sábado nós tivemos lá no Estádio Municipal Álvaro Randão, em São Cristóvão, os seguintes resultados: Vila Rica 2, Operário Sérgio 1. Isso é Silk Uniformes Autopeça Silvestre 0, Silk Uniformes 3. Segunda rodada, quarta-feira, portanto, amanhã, no Estádio Municipal Antioco Pereira, às 19h15, jogo único, Ponto Cara enfrenta Operário Sérgio. A terceira rodada, sábado, dia 29, lá no Estádio Municipal Álvaro Randon, às 13h30, Silk Uniformes enfrenta Ponto Cara. E às 15h30, Vila Rica enfrenta Silk Uniformes Autopeça Silvestre. Lembrando que é daí, na quarta-feira, no dia 2, teremos jogo único também no Estádio Antioco Pereira. É uma definição da organização do Campeonato Varziano fazer esses jogos isolados, principalmente na quarta-feira. Então está aí, portanto, essa rodada que teremos aí amanhã e também no sábado, lá no Álvaro Randão. Lembrando que amanhã, ali no Antioco Pereira, a partir das 19h15. E lembrando ainda do Futebol 7 Master, que jogarão então todos contra todos, chave única, se classificando as quatro melhores equipes. E vem aí a segunda Uniguaçu, 10 quilômetros. Inscrições já está aberta até 13 de agosto. A premiação, troféu, mais dinheiro, né? Início às 8 horas da manhã. A corrida de 5 quilômetros, inscrições R$40, kit medalha mais camiseta e o limite de 300 atletas. Então está aí, portanto, vem aí a segunda Uniguaçu, 10 quilômetros. E você pode participar, meu amigo. As inscrições estão abertas até 13 de agosto. Uma premiação realmente muito boa, troféu mais dinheiro. E a corrida de 5 e 10 quilômetros, né? E também o amigo vai receber no início da corrida um kit com medalhas e camiseta. Lembrando que as inscrições é R$40 e tem um limite aí de 300 atletas. Então, vai lá, se inscreva na segunda Uniguaçu, 10 quilômetros. Está chegando também aos quartos jogos intercurso da UniUV. Nós estamos recebendo aqui a tabela oficial e vamos repassar então aí para os amigos. Lembrando que a programação inicia-se no dia 2 de agosto, quarta-feira, lá no Complexo Esportivo da UniUV. Nós teremos então a categoria masculina e feminina, teremos a Jude Dance, voleibol e basquete. Às 19 horas, teremos então aí a abertura, né, os jogos com tolerância de 15 minutos para o primeiro jogo. Lembrando que às 19 horas, Engenharia de Produção enfrenta Arquitetura e Urbanismo. No masculino, 19h30, Engenharia Civil enfrenta Sistema Secretariado no masculino. Às 20 horas, Contábil enfrenta Comunicação Social no feminino. Às 20h30, Engenharia Civil enfrenta Administração. Às 21 horas, Odontologia enfrenta Contábeis. Às 21h30, a Administração enfrenta Educação Física. Você vê, já na sequência, no Complexo Esportivo, já teremos então também na quinta-feira, né, no dia 3, no dia 4 teremos jogos, que é na sexta-feira. Sábado e domingo o pessoal vai descansar, evidentemente. Então, não esqueça aí, a partir da semana que vem, os quartos jogos intercursos UniUV, uma organização do Bacharelado de Educação Física 2017. 13 horas mais 41 minutos, está chegando o Torneio de Pesca Esportiva Eldorado 2017, aqui União da Vitória. É a quinta etapa do Campeonato Estadual de Pesca Esportiva. Então, tudo isso acontece no Parque Histórico Iguaçu, no dia 19 de agosto. Você que gosta da prática da pesca esportiva, vai se preparando. Terá sorteio entre os participantes, né? Barco de forte, semi-chata, 6 metros. Então, esse aí é o sorteio entre os participantes que nós teremos ali nesse torneio de pesca esportiva Eldorado. A premiação, troféu para o primeiro, segundo e terceiro lugar, para o maior peixe. Inscrições, R$120 por pessoas, com direito à refeição e à bebida, meu amigo. Você vai pagar à parte. Você pode ter, então, a reserva de hospedagem no Parque Histórico Iguaçu, né, com o Dago Eu. Um abraço, meu amigo Dago, tenho certeza que está nos acompanhando. Você pode ligar no 999750238, fala com o Dago. E as inscrições você pode fazer no 3522-8318, né, ou no 99930-4500 com William. Portanto, você, meu amigo, que gosta de pesca esportiva, vai se preparando. Dia 19 de agosto, Parque Histórico Iguaçu, está aí, portanto, mais uma competição. É a quinta etapa do Campeonato Estadual de Pesca Esportiva. Município de Paula Freitas, estamos recebendo um convite do Departamento Municipal de Esporte, que convida a todos os interessados a participar do Campeonato Municipal de Futsal de 2017. Inscrição poderão ser feita até o dia 10 de agosto no ginásio Prefeito Daniel Generoso, Generoso Daniel de Lara. Categorias livre, veteranos, feminino e sub-15. Qualquer dúvida, entre em contato lá com a Secretaria Municipal de Esporte ou Departamento Municipal de Esporte de Paula Freitas no telefone 3562-1508 e você vai ter, então, melhores informações.
É isso aí, 13 horas mais 43 minutos, 13h43. Lembrando que nesse final tem a semana decisão, aliás, a decisão não, né? A abertura da Copa União de Futsal mas a Secretaria de Esportes do município vai precisar alterar ali a tabela, né? Ontem, inclusive, a gente divulgou já a primeira rodada para sábado, mas algumas equipes ali terão alguns confrontos de datas com outros eventos, por isso, a Secretaria de Esportes, acredito que até amanhã, no máximo, quinta-feira, já vai estar divulgando para toda a imprensa a nova tabela, né, da abertura da Copa União de Futsal. Jogos previstos já a partir das 15h, mas antes terá aquela tradicional abertura, né, de competição esportiva, desfile das delegações, enfim. Mas, claro, vamos atualizando conforme for tudo oficializado. Vamos divulgar, claro, aqui no Giro e no sábado, fazendo a cobertura lá no ginásio Benedito Albino, em São Cristóvão, Copa União de Futsal, na promoção da Secretaria de Esportes de União da Vitória, coordenador Joacir Fernandes, o Feijão, à frente dessa competição. Fazer uma rápida pausa aqui no Giro, na sequência, destaque para o Campeonato Brasileiro, repercussão completa do empate entre São Paulo e Grêmio ontem no estádio do Morumbi e também outras informações para você aqui no Giro do Esporte. Voltamos já.
Giro do Esporte, volta já! CYJ 203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! A dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, deixa a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz: bom dia, cidadão. Traz a notícia sobre meteorologia. Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom. Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
de volta ao Giro do Esporte nessa terça-feira. E uma informação bastante complicada e revelada pela equipe do Flamengo. O Flamengo convocou de última hora uma entrevista coletiva nesta terça-feira, um motivo delicado. O meia Ederson foi diagnosticado com um tumor no testículo, que foi descoberto após dois exames de doping positivos nas partidas contra o Atlético Mineiro e também Atlético Goianiense. A substância, não é? Foi diagnosticada, então, neste exame. Na coletiva, o presidente Eduardo Bandeira de Melo, o chefe do departamento médico Márcio Tanuri e o diretor de futebol Rodrigo Caetano explicaram a situação do atleta e passaram toda a força a Ederson. O resultado dos exames de urina apontava o doping do jogador, que confidenciou o departamento médico não ter ingerido nenhuma substância proibida. O Flamengo, então, fez exames complementares no sábado de imagem e sangue e, infelizmente, acabou constatando o tumor. O jogador passa por cirurgia na próxima segunda-feira. Ederson, de 31 anos, vai agora, né, para mais uma batalha, né, na carreira. Ele que, infelizmente, veio sofrendo com seguidas lesões na equipe do Flamengo, agora vai ter que buscar aí o tratamento. Fica naturalmente toda a torcida para a pronta recuperação, não do jogador Ederson, né, mas do ser humano, né, que agora passa por esse momento complicado, mas como frisamos, vamos ficar na expectativa de sucesso, boas notícias aí para o Ederson. E o Internacional ontem apresentou dois reforços, né, para a sequência da temporada. Leandro Damião e Camilo, hein, Dudu? Dois novos reforços, né, apresentados ontem lá no Beira-Rio. Camilo teve uma saída um pouquinho conturbada do time do Botafogo contra o Leandro Damião, que ultimamente é mais um estilo João Bobo ali dentro da grande área do que atleta mesmo, né? Não vem apresentando um bom futebol. Será que recupera lá no Colorado, hein, Dudu?
Pois é, Ricardo, eu acho que em vez de contratar o Damião e o Camilo, se eu fosse o presidente do Inter, eu contratava o Beto Rolão e o Amarildo. É uma dupla aí que eu acho que tem mais sucesso do que o Damião e o... É mais pesado, né? Mas falando aí dessas duas contratações, é claro que são jogadores que chegam com status, até pelo salário e por estarem em grandes clubes da Série A, eles chegam aí com o Internacional, ele tem o desejo de subir para a Série A, é claro. Mas ele precisa de jogador de frente que assuma a titularidade e que chame a responsabilidade. O Internacional tinha esse papel no D'Alessandro, mas o D'Alessandro, nos últimos jogos, ele não está nem pegando na bola, como foi contra o Vila Nova. Contra o Verdense, ele ficou no banco. Ele entrou no final do jogo e também não fez muita coisa. Ele não vem desempenhando a função que ele tem que fazer. Ele tem que ser o capitão do time e também o cara que arma as jogadas. Então ele vem muito mal. Nico Lopes, Marcelo Cirino, esses jogadores também não vem desempenhando bem suas funções. Então o Internacional, ele contratou aí o camisa 9 e um cara para ser o camisa 10, né? O camisa 10, não no sentido literal, né, vai usar a camisa 10, mas o cara que vai armar o jogo, o Camilo. Mas também um jogador que era bastante contestado no Botafogo, né, vinha perdendo espaço lá com o Gerventura. Esse ano não é um ano muito bom para ele, diferente de 2016. Mesma coisa do Damião. O Damião foi muito bem no Inter, mas os demais times que ele passou não teve muito sucesso, né, no Santos, agora no Flamengo, lá no Betis, onde ele esteve também, não foi um jogador com muito sucesso, e hoje retorna ao clube onde teve a melhor passagem da sua carreira. Vamos ver aí se ele vai demonstrar mais uma vez o seu bom futebol, que no tempo dele foi até para a seleção brasileira, né? Fazia gol de bicicleta, quase todo jogo ele marcava gol. Vamos ver se na Série B aí, retornando às suas origens, o Damião volta a fazer gols.
O Damião, que é lembrado bastante, um amistoso Brasil e Argentina lá em Rosário, e deu uma lambreta para cima de um zagueiro da Argentina, mas depois da lambreta, furou o pneu da lambreta e não conseguiu fazer mais nada, o Leandro Damião, né? Aí ficou um pouquinho complicado, né, Beto?
Mas, Ricardo, a gente nunca pode julgar, principalmente o jogador de futebol, pelo aquilo que fez no passado. Pode ser lembrado, mas não que tenha uma qualidade, que consiga ter a qualidade. Por quê? Porque vai ficando mais pesado, vai ficando mais velho. A preparação, essas passagens por equipes que eles têm, evidentemente que cada equipe tem um sistema diferenciado de preparação física. Então tudo isso vai acarretando dentro do jogador. Que é muito fácil dizer, não, o jogador não está bem fisicamente. Mas não está bem fisicamente hoje, mas teve lá, atrás, bem fisicamente. Não se cuidou? Infelizmente não se cuidou. Deveria fazer que nem muitos atletas faziam no passado, que pouca gente sabe, Ricardo. Que quando eu terminava o treinamento, ficava mais uma hora, duas horas lá dentro, treinando sem um preparador, eles próprios fazendo por iniciativa própria. Por quê? Para ter uma condição melhor do que aqueles que fizeram somente aquele período que estavam junto com a comissão técnica. Então, hoje não se tem, hoje dificilmente você vê um jogador após treinamento fazendo um treinamento, não. Quer ir lá, tomar seu banho, pegar seu carrinho bonitinho, ir para casa e tal, etc. Então, isso aí, hoje muda muito, Ricardo. Essa situação, o amigo que está nos acompanhando sabe, até no próprio futebol amador, o cara foi, mas hoje já não é mais, né? Felizmente é assim. Então, se não se cuidar, se o Leandro Damião não tiver aí uma preparação boa, aquilo que nós falamos sempre, que tem o garçom para servir. Aí até vou eu, o Dudu, você, vamos lá e fazemos gol. Que a bola vem redondinha, só empurrar para dentro, daí fica fácil. Mas agora você correr atrás do back, tentar o próprio zagueiro fazer a jogada, não deixar fazer a jogada, etc. Isso aí é muito complicado e precisa de uma preparação física muito forte.
Falando em garçom para servir, abraço, professor Ivan Porto, sempre ligadinho também aqui no Giro do Esporte, aqui na Super Rádio União.
Por que isso?
Hã?
Por quê?
Então, lembrei do Ivan agora, sempre mandando um abraço para a gente.
Tá? Ah, tá certo.
Grande abraço para ele.
Então, um abraço, professor Ivan.
Isso.
E um bé para ele.
E o Hernanes, hein, Dudu, foi apresentado hoje como reforço do São Paulo. É outro atleta que tenta recuperar aí o bom momento da carreira que perdeu lá no futebol italiano, né? Rodou por Internacional e por Juventus, mas sem apresentar um bom desempenho, né?
É, mas ele, na última passagem dele, foi pelo futebol chinês, né?
É.
E o jogador aí que estava lá, a gente não tem como analisar a passagem dele, mas parece que também não estava sendo muito aproveitado lá, né? Então, imagina. Mas aqui no São Paulo, acho que toda a história que ele tem de campeão brasileiro e de ter sido um dos grandes nomes daquelas campanhas do São Paulo, eu acho que ele chega com muita moral, né? Quem viu aí a apresentação dele viu que o jogador aí tem um crédito muito grande no São Paulo, mas é numa posição que o São Paulo tá precisando, né? Um segundo volante, um meio de armação, porque quem viu o Jusilei ontem contra o Grêmio, olha, o cara tá acima do peso, não acertou um, eu acho que de 10 passes ele acertou um, já foi bastante pelo que eu vi, porque ontem tava feia a coisa do Jusilei, até por isso ele saiu no intervalo, né? É um jogador aí que, quando saiu aqui do Corinthians, ele estava muito bem. Ele foi para a Rússia, se não me engano, mas no Corinthians ele estava magrinho, um jogador aí que chegou a ser cogitado na seleção brasileira. Um bom volante. Mas nessa passagem dele pelo São Paulo, aí acima do peso, um jogador lento, está comprometendo bastante. Tipo, ontem jogou sozinho. Depois o Cícero ajudou um pouco ali na saída de bola, só que o Jusilei muito mal. E no caso agora é um concorrente para a vaga, né? O Hernandes já chega aí com o status de ídolo. E o Jusilei muito mal, a tendência é do Hernandes aproveitar essa chance.
Chega em situação similar ao Leandro Damião, né, Beto? Vai se agarrar, pelo menos nesse início, ao passado. Mas o que importa mesmo é o presente, né?
Você vê o Hernandes, acho que desde abril, parece que não participava do jogo, né? Desde abril. Então você vê, abril, maio, junho, julho. 3 meses para jogador profissional, é complicado. Agora, outro também que não colocou pezinho, parece que tinha um problema de calo. E medo que batesse no calo era o Rodrigo Caio, né? Também um zagueiro que sempre nós vimos aí se destacando, principalmente no time de São Paulo. Ontem parece que estava com um probleminha, né? Não colocava o pezinho, quando colocava, tirava. Inclusive foi cobrado, depois do jogo, pelo próprio técnico do São Paulo, que a defesa às vezes tem que chegar, não chegar para machucar, evidentemente, mas chegar um pouco mais dura, vamos assim dizer, para tentar resolver, né?
O Rodrigo Caio já passou da hora, pelo menos ao meu ver, no caso agora o Dorival Júnior, que é o técnico de São Paulo, chegar para ele e falar: cidadão, tua posição é volante, porque eu não vejo o Rodrigo Caio como zagueiro. Até não é nem questão da estatura, mas o estilo de jogo dele funciona, ao meu ver, mais como um volante do que provavelmente um zagueiro, hein, Dudu?
Quando ele surgiu muito bem como volante, né? Ele foi destaque na seleção de base e tudo mais. Teve proposta para sair, se não me engano, ele até viajou, né? Fez exame no Atlético de Madrid, mas não concluiu a negociação, né? Daí, na sequência, ele começou a ser utilizado zagueiro, uma necessidade do São Paulo, ele foi improvisado e até hoje ele ficou nessa posição. Mas a gente pensa, né? O Arboleda ontem já mostrou que é razoável, né? Se não joga ali o Rodrigo Caio, vai jogar quem, né? Eles já estão aí com o Lugano, o Maicon foi embora, o Lugano a gente já sabe, né? Não está desempenhando a mesma qualidade que ele teve quando ele ganhou a Libertadores lá em 2005. E os demais jogadores ali sobra Lucão, né? Então fica difícil. São Paulo é um setor que está complicado. Ele está jogando, acho que ele se firmou, chegou aí para a seleção brasileira, né, como zagueiro. Mas eu também concordo com a sua opinião, Ricardo. Eu acho que ele falta alguma coisa para se tornar um grande zagueiro, né? Ele até tem algumas qualidades, algumas virtudes. Igual você disse, não é nem questão de estatura, a gente não vê ele falhar em bola aérea, mas em alguns lances em que o zagueiro chega rasgando, o Rodrigo Caio ele quer só cercar o jogador, ele não quer chegar para tomar a bola, parece que ele é um jogador muito calmo. E para jogar de zagueiro, a gente sabe que muitas vezes o jogo truncado, um clássico, você tem que deixar sola, você tem que chegar mais firme, e o Rodrigo Caio não faz isso. Então, muitas vezes, ele acaba sendo optado, não só por eu, por você, pelo Beto aqui, mas na grande imprensa lá em São Paulo, né? Muita gente contesta isso. O Rodrigo Caio, muitas vezes, ele acaba aliviando, sendo que o zagueiro, ainda mais em clássico, ainda mais na situação que o São Paulo está, tem que chegar para atropelar.
A dupla de zaga do São Paulo se resume a um atleta muito tranquilo, com o Rodrigo Caio, e outro estabanado, que é o Arboleda, né? Que é um Eraso melhoradinho um pouquinho ali, né? O equatoriano ali. E o Maicon, que saiu de São Paulo, foi pro Galatasaray. O Galatasaray foi eliminado da prévia da Liga dos Campeões. Então já dá pra ter uma ideia, né? De como o Maicon também não tá fazendo falta pro São Paulo, né?
E a estreia dele foi meio complicada lá. Não sei pra quem viu, ele tomou um drible lá de um jogador e ficou caído. Pra ter uma ideia de como é que foi a estreia dele. Chegou, acho que é quase entortar a coluna dele com o drible que ele tomou.
As contratações que coça a cabeça do dirigente.
Meu Deus, né? Do céu. Mas ontem um bom jogo, né, Beto? 1-1 no estádio do Morumbi para mais de 50 mil pessoas. Engraçado, né? Que engraçado não, mas dois estádios tradicionais de São Paulo receberam públicos bem interessantes no final de semana. Ontem o Morumbi com 50 mil torcedores, e me fugiu agora o número, mas bastante significativo, de Santos e Bahia no domingo no Pacaembu, né?
35 mil.
Olha só, 35 mil. Tem mais torcedores do Santos indo no Pacaembu do que lá na Vila Belmiro. É claro que a capacidade é menor, mas mesmo assim o torcedor não lota as dependências da Vila Belmiro. Então vale a pena o Santos considerar e mandar um número maior de jogos no Pacaembu. Mas com relação ao jogo de ontem, bastante animado, né, Beto? Primeiro tempo um pouquinho mais para o Grêmio, segundo tempo São Paulo conseguiu se organizar e consequentemente garantiu o empate, né?
É, Ricardo, foi tanto que o São Paulo, eu não lembro assim de ter chegado no primeiro tempo, Ricardo, com algum perigo contra o gol da equipe do Grêmio. No segundo tempo eu vou chutar aí, mas acho que acredito que o São Paulo deve ter, entre para fora, que chutaram para fora, etc. Acho que umas três. E o lance do gol. Foi o que eu vi no São Paulo. Agora nós vemos, né, Ricardo, que o torcedor é apaixonado pela equipe, vai a campo, sabe? E são situações diferentes do Vasco, do Santos e do São Paulo. São Paulo está lá embaixo, zona de rebaixamento, 51 mil torcedores. O Santos está lá em cima, terceiro, quarto colocado ali, está, né, está levando o público também. Então, isso é, o que nos traz isso? O que nos lembra isso, Ricardo? Nós, como gostamos do esporte, conversamos, o amigo que está acompanhando sabe disso, nós vemos que o torcedor não abandona a equipe. O torcedor leva a família, o torcedor leva o filho. Só que, em certos momentos, a preocupação devido a essas coisas que acontecem dentro dos estádios, de briga, etc. Mas o torcedor realmente é apaixonado pelo seu clube. Eu sei, paixão, você é pelo Palmeiras, Dudu é apaixonado pelo Grêmio, eu sou apaixonado pelo Asa de Arapiraca. Então, isso aí nós vemos que o futebol é diferenciado, mas a paixão existe e o torcedor comparece.